Sejam todos bem-vindos à nossa 46ª aula de conteúdos aqui pelo VPFI Forever! É, galera, estamos juntos, reunidos em mais uma semana aqui para entregar um conteúdo de qualidade. E a Beatriz Capurusso só não abriu a câmera porque ela está jantando e a Lara talvez ainda está com timidez. Ou talvez ela não tenha câmera mesmo, não sabemos ainda. Mas a questão é que hoje, neste dia frio de julho de 28 aqui, nós vamos falar sobre mitos do aprendizado de inglês. Coisas que a gente tende a acreditar que muitas vezes não são verdades. Ou melhor, a gente vai questionar vocês para saber se vocês acham que é verdade, se vocês acham que de fato não é verdade. E vamos fazer disso aqui uma grande conversation class. All right, my friends? Ok? Espero que vocês estejam tão preparados quanto eu, porque apesar do meu pé estar doendo, cara, eu não vi a hora de começar essa aula logo, eu estava ansioso para começar. Esse tema é um tema que eu particularmente gosto, porque quando você começa a derrubar mitos de aprendizagem, cara, você transforma o aluno, você deixa ele muito mais motivado em falar: caramba, eu achava que isso era verdade e não é. Ah, eu achava que não dava para fazer isso e dá. Então, vocês vão gostar e muito desse conteúdo. Eu, o Teacher Baby e o Teacher Juan, que estão aqui do meu lado, nós preparamos aqui 8 mitos, tá bom? São 8. A gente vai fazer a leitura de um deles e aí a gente vai chamar vocês para debater a respeito, tá bom? Então vai ser bem um talk class mesmo. A gente vai falar sobre e aí a gente vai falando e falando. Eu vou compartilhar minha tela, não sei se eu revelo todos de uma vez. E aí, eu acho que não, acho que eu vou revelando um a um, né, Isaac? O que que você me diz, cara?
Faz um suspense, é bom, né?
Um suspensinho é legal, então eu vou fazer isso. Como tem 8, eu vou deixar os VPFiers, viu, teachers? Vou deixar os VPFiers escolherem, e aí a gente vai ler o que eles escolherem. E a gente fala
Eu
um
tenho
pouquinho de
ideia.
cada um deles. O quê? Você tem ideia de alguns já?
Quem adivinhar os mitos ganha Pix Ticket.
Ah, mas rapaz, esses mitos são muito difíceis de adivinhar, porque eles são muito frases muito complexas aqui, amigo. Mas a gente vai fazer alguma coisa valendo o ticket,
A
hein? Ô,
Loris
Bibi,
gostou
tô
do quê?
anotando.
Só não vale digitar, para a Beatriz.
Ah, beleza, porque se for digitar, hoje vocês ganham. A Bia tá comendo, cara. A Bia tá comendo. É capaz que com uma mão só ela ainda manda.
Vez valer com uma mão,
Capaz já vai
né?
digitar do pé e ganhar.
Eu
Caramba!
dei a marca na play.
All right. Hey, Loris. Hey, Denise Lime. Good evening.
Hi.
Hello there.
Evening.
E aí, Denise Lime, good evening. Ó, seguinte, então vamos começar revelando o primeiro mito do inglês. Eu quero dar a chance de escolher o primeiro mito do inglês aqui para minha amiga Laris, que está aqui com a gente. Então, Laris, você está ouvindo aqui o Teacher Dutty chamando, amiga?
Esse, ó.
Não sei não, amiga. É a Laris, mas é porque
Tava
é
pensando também, eu,
Laris,
pera, será que tá falando comigo?
É meio confuso. Eu vou chamar você de Laris e a Loris vai ser a Loris. Então, Laris. Beleza? Laris, pra não ficar confusão.
Laris, velho.
Laris. Laris, pô.
Laris. Laris.
Laris. O cara coloca um acento ali no is, parece um
É verdade. Então, Laris. Pô, coloquei acento no A agora. Mas tudo bem. E aí, Laris? Qual é o number?
Number one.
Number one. Ok, number one. Olha só o que eu tenho
Vamos
aqui.
com a
Atenção.
colinha aqui também, se precisar.
Atenção, hein? Atenção. Eu vou escrever aqui na minha lousa compartilhada. Eu tenho ele salvo aqui em português, mas eu vou mandar ele em inglês, para que a gente consiga debater de uma forma mais xablaustica, tá? Vocês já estão conseguindo ver minha lousinha aí?
Sim.
Sim?
O Isaac
Maravilha, então.
chega 2 horas depois.
Quem? Por que o
Pro
Isaac não?
Isaac aparece 2 horas depois.
Não chegou ainda pra você não, Isaac?
Já chegou, a lousa já chegou.
Aí, rapaz, o Isaac tá hoje tá antenado,
Acho que
né?
o
Tá querendo.
Isaac ia mandar. Já chegou o disco!
Então, ó, atenção, hein? Atenção ao primeiro grande mito. Deixa eu pegar aqui. Ok, vou mandar. Peraí que eu vou pôr meu microfone aqui embaixo. You can only learn English if you study abroad. This is the first myth. E aí, Loris, Agora você pode falar a respeito, rasgar o verbo em português, em inglês, em grego, se for o caso, porque o Anderson tá aí para dar todo o suporte também, tá bom? Então eu quero que você, de fato, fala qual que é a sua opinião sobre esse mito de aprendizado do inglês, amiga.
Dudu, mas é a Loris ou a Laris?
A Laris, eu falei Loris? Alô? Ixi, tô confuso aqui. Mas é a Laris, mano.
É a Laris.
Ok. Seria você só pode escutar aprender inglês no exterior, tipo, fora?
Isso, isso você, né? Só consegue, tipo, aprender inglês se você estudar no exterior. E aí, o que, que você acha disso?
Acho que é um grande mito, inclusive. Porque, tipo, você pode eu acredito, aperfeiçoar lá, quando você vai pro exterior, que você vai viajar, porque você vai ter um contato muito mais constante do que aqui. Aqui você só vai estudando, ou se não, em celular, alguma coisa do tipo. Lá você acaba sendo obrigado a utilizar o idioma. Mas acredito que é um baita de um mito. Se você tiver organização, disciplina, foco, consegue estudar, aprender inglês em qualquer local.
Falou bonito demais, amiga. Falou bem demais. Tanto é que há pessoas que vão para o exterior, estão nessa imersão, né? Nesse lugar imersivo, e mesmo assim não aprendem, porque às vezes fica usando o brasileiro de muleta.
Sim.
Né? Interessante. Alguém tem mais algo a trazer aqui, gente? Alguém gostaria de trazer um pouquinho?
Eu queria contar um caso desse aí que você falou, de gente que vai para fora e não sabe.
Uhum.
Como todos sabem, eu comecei a dar um tipo de mentoria, digamos assim, para algumas pessoas. E aí, através do Teacher Jay, uma mulher de Minas Gerais me procurou. E ela procurou a ele, na verdade, e aí ele me indicou. E aí ela falou assim, eu te procurei através do Jay e tal. Eu moro nos Estados Unidos, tem 5 anos. Ela é house cleaner lá. Ela é a faxineira, né, que a gente chama aqui.
Uhum.
E a irmã dela tava lá, já tem 25 anos nos Estados Unidos, e ela foi para lá, e ela e a irmã trabalhavam juntas. Então, ela morava num lugar, eu acho que era até em New Jersey, se eu não me engano. Então, ela tava num lugar onde tinha uma comunidade de brasileiros muito grande. Ela tava meio que nas costas da irmã, vamos dizer assim, porque a irmã com 25 anos nos Estados Unidos, já super fluente. Então, ela nunca teve, digamos assim, o tipo de trabalho também que elas exercem lá. Não é aquele trabalho de, sabe, de muita comunicação. Só uhum. Chega na casa da pessoa, hi, how are you, good morning, pega ali as tarefas que tem que fazer, depois se despede e pronto. E com isso ela não exercitou o inglês dela, ela não desenvolveu o inglês. E aí ela veio me procurar porque a irmã dela mudou de cidade e ela falou assim, a minha irmã me abandonou. E agora ela se vê sozinha e ela não sabe falar inglês. E ela tava até em 5 anos.
5 anos, cara. Já era pra ter,
pra você
tipo
ter
assim,
ideia,
né?
A filha dela, quando ela foi pra lá, a filha dela tinha 4 anos de idade.
Uhum.
E hoje já tem 9. Então, estudando lá, enfim, nas escolas, em contato com outros colegas, sendo alfabetizada lá, a filha dela é fluente em inglês.
É o contato.
E ela não tem a desenvoltura da conversa. Já tá há 5 anos lá.
Entendi. É, o contato, né, Isaac? Ela não se... Como é que a gente pode falar? Ela não participou do local imersivo que ela estava ali. Não usou do que ela tinha possibilidade de usar, né?
Eu acho que também é um pouco do que a Laris falou. Foco e disciplina. Ela não foi para aprender inglês. Ela foi para fazer uma grana. O foco dela era outro.
Interessante. Faz sentido. Faz sentido. O foco, eu acho que quando a pessoa não quer, ela pode estar lá, vivendo lá. Não vai acontecer magicamente, né? Gostei.
Yeah, similar at this case that Isaac said, we have a student that his father is there more than 20 years and his father doesn't speak English.
Who is the father, do you know?
Dedo.
Oh, right, for sure. True. Truth be told.
Mother, yeah.
I said mother?
Yeah, first you said
no, father.
Father.
Dedo? How many years did you say?
His father don't speak English, but...
Oh, I don't know, but his father is there more than 20 years, and he went there.
How many years is he there?
20.
More than 20.
Oh my gosh.
20 years.
It's not life there, right,
How
baby?
How is that possible?
Yeah, and he...
20 years is so long time.
Went there, and he was with his father, and he went to his father's work, and the boss of his father said to him, hey, tell to your father, try to speak English, try to enter a nice school, because we want to talk to him, and he doesn't speak English yet. We need to talk to another one to say to him, it's complicated. And he said, oh, my father, it's a little...
It's only 20 years. It's only 20 years, right?
More than 20 years, and he said he only say good morning, hi, hello, yeah. Bye-bye. It's simple words, but he don't want to learn. He is relaxed there, and he just living. He lives with some Brazilians there, and he don't care. He doesn't care.
That's kind of bad. That's really kind of bad.
Then. 20 years in there. Come on, no way.
Yeah.
Who was he? Choose another VPFier here and ask them to choose a number. And then we are going to review a second myth, okay?
Let's say, before it, I want to only give the other side of the coin, yeah? Because we live in Brazil and said, oh, man, people go there and don't enjoy the contact that they have with the Americans, but the content is not so good. Like it's not like you can put your face and try to make some relationships, but it's not easy for them to like find an American and say, hey, let's have a talk.
Yeah, it's complicated. I know it. The culture, it's a little different from us. We like to talk.
I'm not telling that it's impossible. No, it's possible, but it's not so easy than we think. Yeah.
Yeah. Like
you said, oh, you go there and you speak English.
No, it's the cell phone.
Okay. You go there and you speak English every time you want, and it's not so like that. Yeah. My brother is in there, and he said, oh, some Americans, they love to talk. They love to have a talk with Brazilian, with the people that works in their house. But some of them, they don't even look at you, yeah?
Yeah.
So some cases it's good, some cases it's not good, but it's difficult to like you find a friend, you know?
Got it.
You, a Brazilian guy with English more or less, it's good. It's not like easy to find a friend to like, oh, let's have a talk like today.
Yeah, like Brazilians, we like to talk, we like to make new friends, we like to speak. Even with a stranger in a line on the street, when you are just standing and someone get near to you, you start a conversation. But outside, abroad, people say that it's the guys abroad, it's a little cold. They don't want to have a talk. So that's a good point to... The guys there don't practice so much.
Yeah, my brother said that some people, they are like very sweet. Like he said the old he said like the old people, they are cooler than the youngest.
Yeah,
because they have time, so they like to talk, they like to have a talk with everybody. If you don't understand, they will explain. Pointing you and something like
teachers.
That. Yeah.
Nice.
So they like to talk, but the youngers, they don't like to talk so much because they they feel like you're wasting time. You know, they ask you a question you don't understand. They already get, I need to go. I need to work.
Yeah.
You need to answer me. Yeah. So there are all these cases, but. I think it's the best way to learn English, but it's not so easy that we think here. Yeah, only this side, this other side
good,
of the
good point.
The these. So,
but man, 20 years, no way.
No. Yeah.
Unbelievable, man.
Like
unbelievable.
I said,
I think it's more than 20. I'm not sure. But it's insane.
Yeah, and it's like 20 years without like it's impossible for him to ask for a sandwich.
Yeah,
so man. This is a lot.
Unbelievable.
This is a lot. So let me think. Oh, I think Loris to balance the situation.
Okay, number 4.
Number 4, Juanzinho, you are going to read it in Portuguese or in English?
In Portuguese, to balance too.
All right, dude, so go there.
It's four?
Yeah.
Four.
It's number quatro. 4.
I know it's 4, it's 4. Se você não aprendeu quando era criança, esquece, não dá mais tempo.
Big mito.
Big mito.
E aí, Lars, o que, que você tem a nos dizer em português ou em inglês, whatever, what you prefer, ok?
Ah, vou falar em português mesmo. Eu acredito que tem muita gente, principalmente as pessoas mais velhas, assim, acima dos 40, dos 50, que acreditam, ainda acreditam hoje em dia que ou não é para elas, ou não tem mais tempo, ou já passou a época, ou não consegue, nem chega a tentar, né?
Isso. Crenças não é verdade. Limitantes, né? Cara.
Mais ou menos isso.
Meus pais, eu tentei por várias vezes ensinar eles a aprender inglês, e não só com inglês. Qualquer coisa que eu tento ensinar para eles, dizem, não, que burro velho não aprende mais, não sei o que tem lá, sabe? Eles têm muito essa cabeça de tipo, eu não consigo mais, já passou a minha época, sabe?
Nem tenta, né? Nem tenta.
Exato, nem tenta.
Desse jeito. Eu, mãe pede alguma coisa, sei lá. Larissa, pesquisa aqui pro meu. Mãe, olha, pesquisa, senhora. A senhora coloca no Google isso. Ela, não sei, não tenho mais idade pra isso, não. Minha filha, é só digitar, é a coisa mais simples do mundo.
E se você não faz, você não tem boa vontade.
Exatamente. Uhum. Menina, sempre desse jeito, sério mesmo. Olha, sinceramente.
Quando é pra mim, não faz nada.
É universal mesmo.
Mas tem um detalhe importante, viu, gente? Se a gente se compadecer e se pôr no lugar da pessoa, eles têm, para eles realmente é um negócio assim muito impossível, né? Eu vejo a minha avó, por exemplo, ela não sabe nem como liga um celular, né? E eu falei, ô, você não tem curiosidade de conhecer um pouquinho de tecnologia e tal? Ela falou assim, ah, eu até tenho, mas não serve pra mim, não, que
é
não dá
preguiça.
Certo.
Pra mim isso é preguiça.
É um
mas
negócio
eu vejo assim, por exemplo, eu sigo algumas pessoas, alguns brasileiros que mudaram pro Canadá, para outros lugares. E eu vejo assim, quando eu participo de live, muita gente perguntando assim, ah, eu tenho tipo 30, 35, 40, ainda dá para eu mudar de país, entendeu? Então, porra. Tem muita gente que tipo, não é igual o Brasil, por exemplo, muda para outro lugar, as pessoas não perguntam qual a sua idade ou se você é capaz ou não de trabalhar, elas vão, né, tipo, testar se você... Então, tem muito em relação a isso também, não só aprender alguma coisa nova, mas tentar algo novo, né?
Sim. As pessoas morrem muito antes de morrer, parece, sabe?
É, tipo, ah, eu tô com 40 anos, ah, então eu não vou mudar de país, não faz sentido, não é pra mim isso. Eu deveria ter ido com 20 anos. Só que às vezes a pessoa vai com 20 anos e não tem a mesma maturidade, né, pra fazer aquilo.
Não, tem uns casos de empreendedorismo insanos aí que começaram depois dos 50, 55, 60 anos e os caras ficaram fodões, sabe? Alguém quer trazer alguma coisa interessante, relevante aí sobre o mito 4, gente?
É, eu ia falar que não só com o inglês, mas parece que a gente tende a ter esse... Parece que é um cronômetro, né? Passou tal idade, beleza. Então, vai fazer o quê? Você, eu tenho mais de 40.
Você tá com 30 anos, você não vai casar? Aí você casa, você não vai ter filho? Mas só um, você não vai ter outro?
Pressão sob pressão, né, Loris?
Exato.
Isso acontece assim, é muito ruim, por exemplo, para os adolescentes que saem do ensino médio, E é obrigado a escolher uma profissão, sem nem saber se aquilo é o que ele realmente quer, né?
Fato.
Então é complicado.
Eu acho bastante interessante esse ponto de vista aí, porque assim, eu vou falar por mim. Quando eu terminei o ensino médio...
Ih, a long time ago.
E a gente empalhava as coisas ainda.
Tava começando a descobrir o fogo na pedra, assim, ó.
E a gente tava descobrindo a roda. Cara, eu odiava inglês. Eu odiava inglês, eu não suportava inglês. Eu achava muito chato, era uma coisa assim que não me pegava. Então, eu acho que o time, cada um tem que sentir quando é o seu tempo. Porque, assim, se eu tivesse sido forçado a entrar numa escola de inglês quando eu não gostava de inglês, ou quando eu não julgava o inglês necessário, talvez eu ia ter pego um ranço e ia criar um bloqueio e falar assim, meu, isso aqui não é para mim, e eu ia criar essa trava. Então, quando eu era adolescente ali, não era o time para mim fazer o curso de inglês. Só que quando começou a amadurecer um pouco mais, falei, pô, isso aqui é importante, é um negócio interessante, partiu de mim. E quando partiu de mim, eu acho que a gente consegue aprender mais fácil quando do que você é forçado. Tipo, a mãe falar, não, você tem que fazer, parece que essa obrigatoriedade faz com que você crie uma certa barreira para a aprendizagem. Agora, quando você opta e escolhe, parece que você deslancha com mais facilidade, mais naturalidade. Então, eu acho que esse time, cada um tem o seu. Se você se descobriu com 5 anos, congratulations. Se você se descobriu com 70, cara, vai em frente. É tempo. Só é tarde quando tiver 7 palmos de terra em cima de você, meu amigo.
É, isso que eu gosto de pensar. Oh. Pra qualquer coisa, meio que não tem muito tempo.
A não ser que seja ginástica olímpica. A ginástica olímpica tem um determinado tempo ali que as meninas falou que se passou dos 10 ali fica difícil, viu?
Caramba, dos 10 anos de idade?
É. Bom, eu tava lendo, ouvindo um podcast de uma ginástica olímpica, ela falou, cara, se você não foi uma criança moldada pra ginástica olímpica, você não vai chegar a nível profissional, sabe? Tipo.
Ah, mas ninguém tá falando de chegar a nível profissional. A gente tá falando de.
Ah, não, mas é só trazendo o negócio do nada, né?
Sim, sim. A gente tá falando, tipo assim, da pessoa não se permitir nem começar, entendeu? Sim,
nem tentar, né?
Começar qualquer coisa, ela já coloca uma parede, fala, não.
Você tem que se... Eu, pra mim, acho que você tem que sentir o seu momento. Que nem, por exemplo...
Eu tô no meu momento.
Eu até queria perguntar a opinião do Isaac, por exemplo. Ô, Isaac, você sempre curtiu inglês ou você começou a gostar de inglês faz pouco tempo?
Cara, na verdade, eu sempre estive em contato, né, com o inglês, sempre gostei, mas eu me arrependo de não ter tido essa atitude que eu tive, de, sabe, essa determinação em aprender mais cedo, isso realmente eu me arrependo, mas não que não seja possível, eu comecei com 29 agora, anos, pô, aprender inglês praticamente, estudar para valer, falar, não, vou aprender esse trem de verdade, comecei com 29 anos, cara. Mas eu sempre tive em contato, assim, através da informática, através de séries e filmes, sempre gostei muito. Mas nunca tinha tido a vergonha na cara de falar assim, não, vou aprender.
Vou aí, levar a sério, né?
É, e quando eu fiz 29 anos, eu dei um tapa de luva em mim mesmo e falei, cara, eu preciso movimentar, estudar alguma coisa e tal. E aí eu fui pelo inglês.
Tá bem.
E aí, cara, foi uma parada assim que... Ah, não sei se talvez em outro momento também, se eu tivesse tentado, se eu teria me apaixonado tanto pelo inglês como me apaixonei agora, a ponto de querer até me tornar um teacher também, enfim. Boa, acho que são tudo momentos de vida. Mas uma coisa que você falou importante, baby, é ver o que, que a pessoa é mais voltada a fazer. Eu acredito muito na questão da vocação. E aí eu sempre critico muito o nosso sistema de ensino, cara. Igual agora, eu acho uma coisa muito positiva, eu vi na propaganda que o MEC vai reformular o ensino médio, a pessoa vai fazer o ensino médio já dentro de uma área em que ela tem mais aptidão, numa área em que ela quer seguir carreira, eu acho isso super importante, cara.
Mais personalizado, né?
Eu estudei filosofia, sociologia, não sei o que de IA, coisas que eu nunca usei na minha vida, cara, não lembro de nada, não serviu para nada para mim. Ó, eu sou de exata, sempre adorei matemática e física, eu estudei a fórmula de Bhaskara, equação do primeiro e segundo grau, o ensino fundamental inteiro, eu nunca usei isso na minha vida, cara, nunca.
E nem vai.
Então, para que eu estudei isso? O meu ensino fundamental inteiro. Para que eu passei 4 anos estudando isso em matemática?
Sinal, sacou, cara? Fazer a mesma coisa.
Então, assim, eu acho que muita coisa precisa ser reformulada no sistema de ensino como geral, cara.
Fazer com que dá liberdade para as pessoas se descobrirem, né? Explorar as opções que o mundo tem à disponibilidade da gente, né, cara?
E outra coisa, não é só nem o sistema de ensino, o sistema em geral que a gente vive. Hoje a pessoa, ela é forçada, igual você falou, tem que sair do ensino médio, já tem que decidir o que vai fazer. Antes, na verdade, ela já tem que decidir o que ela vai fazer na faculdade, que carreira ela quer seguir, porque tem que entrar no mercado de trabalho. Hoje a pessoa tem que começar a contribuir com 1 ano de idade pro INSS, não, ela aposenta. É complicado. Não dá tempo pro cara esperar, vou esperar fazer 30 anos, que é quando ele tem uma maturidade, de repente, maturidade, melhor, né? Acho que mais propícia até escolher uma carreira para ele traçar até os seus 60 anos de idade, talvez. Aí muitas vezes a pessoa escolhe até errado, cara. Porque escolhe com 18 anos, não tem maturidade suficiente ainda para escolher.
É a tal da pressão, né, cara?
É obrigada a seguir
o pai, isso é muito controverso.
Sim. Uhum.
Eu acho que o maior problema dessa questão que a gente estava falando de não aprendi quando criança, já não dá mais tempo. O problema que acontece bastante, que eu vejo, é que muitas pessoas tentam procurar um curso de inglês já quando a água tá batendo no queixo, né, cara? Não é nem na bunda, já é no queixo o negócio. O cara vem, quantos e quantos não vem aqui na escola e fala, cara, eu preciso aprender inglês porque eu vou mudar para os Estados Unidos. Eu falei, pô, bacana, quando? E no final do ano, o que dá para me aprender? Eu falei,
nada. Oi, bom dia.
não tão assim, né, cara? Mas.
Pô. Mas isso também tem, eu acho que tem a ver com a educação, com a criação da pessoa. Uhum. Eu acho que isso tem muito a ver, porque às vezes o pai não vê como aquilo seja importante, principalmente o pessoal que tem menos condições, menos orientação, menos instrução. Então não vê aquilo como algo importante naquele momento. E aí a criança vai crescendo, o adolescente vai crescendo, e quando ele vê a necessidade, aí já acha que também não tem mais tempo, que já passou o tempo que ele aprenderia aquela habilidade.
Já ouvi isso inúmeras vezes, o Loris. Dentro de escola particular, pais me questionando. Não sei nem por que tem inglês na escola, vai usar isso na onde? Vai usar isso na onde? Né? Mora no Brasil, não mora nos Estados Unidos, não.
Na onde? Aí o fecho da porta.
Na onde não vai ser na sua casa.
Isso. É bronca. Mas eu acho que nunca é tarde para aprender nada. Né? Acho que quando eu particularmente, quando eu decido aprender qualquer coisa, eu vou fundo ali e mergulho. Mas os mais velhos, meus pais, são iguaizinhos que vocês falaram. Eu só acho que os mais novos não vão assim, deixar, né? Muito tipo, solto, senão... não, assim, do tipo, não é o tempo, entendeu? E, por exemplo, a minha filha mesmo, ela já estava numa pegada, ela tem 8 anos, tem, na escola dela tem inglês, 2, 3 vezes por semana. E ela estava numa fase de odiar. E aí ela fez já 2 aulas com o Teacher Juan e ela tá adorando, entendeu? Então eu vi que se eu não fizesse uma intervenção agora, ela ia criar um bloqueio, que ela já estava falando isso, que inglês era chato, que era difícil, que era o. E aí eu disse, não, vou fazer uma intervenção aqui, vou botar ela para estudar, trazer ela para o VPFI. E ela tá adorando, entendeu? Então, parabéns aí pro Teacher.
Pois lá com o tio Juan endireitou.
A responsabilidade, a responsabilidade.
Ô, gente, mas a realidade, eu acho que como professores, voltando ao senhor W da aula do hate, ele, na verdade, ele fica tão focado em ensinar inglês que ele esquece que, na verdade, a gente tem que fazer cada um de vocês como alunos se apaixonarem pelo idioma. Querer aprender mais, saber que isso aqui não é uma jornada que tem fim, mas que enquanto vocês quiserem continuar aprendendo coisas novas, vocês vão ter conteúdo para aprender. E muito professor fica em cima de regra gramatical, sobe num pedestal de livros e esquece do lado humano de fazer o aluno se apaixonar pela matéria, sabe? Cara, é isso, velho, é isso. Mas, trocando agora o mito pro terceiro, Teacher baby, choose another VPFIer here and let's see what number they are going to choose.
Isaac.
Anderson.
A propina não foi.
Number 5.
Atrasou.
What's the number?
Number 5.
Oh, good. Let me see. Nice. So, learning English is boring, but you can make it in 3 months.
Good. So good. Yay, Anderson.
Mas você pode fazer em... Também vai ter tem duas, pô. Dois mitos aí, né?
Tem dois mitos em um? É um mimito esse aqui, meu Deus?
Bimito. Aprender não é chato, né? Você quer aprender, você gosta de alguma coisa, você vai, aquilo vai despertar. Teve o Isaac estava falando aí, quando ele se despertou em inglês e tudo, né? Eu comecei com 45, pouco tempo, galera. Então, a gostar mesmo. Né? Então, fazia tudo, tinha uma aula ou outra, mas agora eu todo dia tenho que estudar. Se não deixar de estudar um dia, você tem que dar falta, né? Pra ter um momento, aprender. E é gostoso, então, prazeroso. Então, para mim, virou aquela coisa de tipo um lazer, né? Então, tô trabalhando, não, vou deixar agora, vou descansar estudando inglês. Nossa. Quando você tem esse pensamento, aí se torna prazeroso. E aí, se falar em 3 meses, aí já não tem como. Quem fala isso, acho que é para vender curso, alguma coisa, ganhar dinheiro em cima do outro.
Com certeza, cara. Eu adorei os dois pontos que você levantou aí, cara. Que você falou a questão do hábito, que todo dia tá estudando, e que é o seu momento de lazer. Ele traz prazer pra você. Cara, a partir do momento que você encaixa na sua rotina todos os dias, e isso te traz um sentimento bom, cara, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, porque você vai, às vezes, sacrificar alguma outra atividade, assistir uma série na Netflix ou qualquer outra coisa secundária, e você vai colocar inglês no lugar disso, ou até inglês com isso. Por mais que você não consiga se dedicar só a estudar inglês, você vai encaixar inglês dentro de uma segunda atividade que já estava acontecendo antes. Isso é formidável, cara. Formidável mesmo, viu? Muito bom, parabéns.
Muito bem. É, tem até um esquema dos 3 meses aí, né, que na tradução ali do português seria, que você pode fazer acontecer em 3 meses. Se for no sentido de fluência, ficar 100% fluente, não dá, mas dá para fazer acontecer em 3 meses muita coisa.
Dá.
Entendeu? Só vai depender do quanto você tá disposto no início. Você fala, se eu começar aqui daqui 3 meses, eu vou bagaçar? Depende do que é bagaçar para você, entendeu? Porque em 3 meses dá para ver bastante coisa mesmo. Se levar em conta que um pack é mais ou menos feito em 1 mês, no pack 3 você tem um conhecimentinho, assim, não é uma grande, grande coisa, mas melhor...
Sobrevive, que... né, Juan? Você sobrevive.
Cara, só que eu acho essa estratégia de marketing, assim, um pouco agressiva, cara, e um pouco... Cara, eu não sei que palavra usar direito para definir isso, porque assim, na minha singela opinião, é uma baita sacanagem, cara.
Apelativo, baby, apelativo.
Jogo sujo mesmo, jogo sujo.
Apelativo, acho que. Porque assim, é fácil você chegar e falar, você consegue vir aqui e falar inglês? Não, se o seu filho vir aqui na minha escola, ele já vai sair no primeiro dia falando inglês. Aí o moleque chega na casa dele e fala assim, mãe, o que você aprendeu hoje? Fala, I drink water. Só isso? Só é falar inglês, não é?
Sim.
Eu falei inglês. Aí vem questionar, fala, não, mas o que ele falou? Ele falou em árabe? Ele falou em inglês. Uma frase, mas falou. Pô, eu acho que é uma estratégia maldosa. Você chegar e falar, seu filho vai sair daqui falando inglês. Você deixa na cabeça do pai que o filho já vai sair daqui com uma certa qualidade, se expressando, não sei o que.
Influência, né?
Vem com uma coisinha desse tamanho, frustra. Então, falar, você aprende em 3 meses, tá? Aprende o quê em 3 meses?
Mas esse é o ponto que você tem que deixar claro.
É que é maldoso, eu acho que é uma propaganda maldosa.
Se você omitir o fato.
Ah, mas ninguém fala, né? Você vai sair daqui... Você
na verdade, as pessoas que fazem isso, elas estão visando mais o lucro, né?
Ninguém vai falar isso.
Não, então, mas o que eu tô falando é que a estratégia de falar que vai aprender tudo em inglês em 3 meses é ruim. É errônea.
Eu acho maldosa.
Mas ô, Juan... Você concorda que a pessoa, não sei se pode se chamar de professor, mas a pessoa que faz essa estratégia, ela não está preocupada se a pessoa vai aprender ou o que, que ela vai aprender? Ela está preocupada só com o dinheiro e a quantidade de lucro que ela vai ter.
Não, é a venda, é o momento da venda, né, Loris?
Exatamente.
Eu entendo esse lado, mas é o que eu estou usando. Quando usado para estratégia de venda, nesse caso, é bem ruim. Mas você pode usar essa estratégia dos 3 meses, falando que a pessoa vai aprender, para motivar uma pessoa que não acho que não vai aprender, o que é muito demorado, entendeu? Porque, às vezes, quando uma pessoa vai começar, ela acha que ela só vai começar a ter um prazerzinho de falar inglês, sei lá, daqui 6 anos, daqui 3 anos, e na verdade não, entendeu? Porque são muitos prazeres.
Eu entendi o ponto do Juan. Uhum. Eu entendi. Mas o problema é que se usa errado, cara. A estratégia, se usar realmente uma estratégia de querer motivar, também é válido. Mas é o que a Loris falou, usa uma estratégia de vender. O que, que os caras fazem? Eles lançam a campanha de venda do curso, aprendem inglês em 3 meses, aí pega um cara igual o Du, que fala inglês há 10 anos, e bota ele lá de propaganda falando inglês.
Uhum.
Aí que a pessoa pensa? Pô, em 3 meses eu vou estar falando igual esse cara. Aí você compra o curso, em 3 meses você não está nem perto, uhum, do que ele tá falando, do que o Du fala. E aí o que acontece? A pessoa se frustra, ela fica decepcionada, ela decide que o inglês não é para ela, desiste, não quer mais aprender, e aí vai tornando o Brasil um país cada vez mais longe.
Ela vai reclamar com a pessoa vai falar assim, mas você não fez do jeito que eu falei.
O problema
já ouvi isso pra caramba, né, Lars?
Que ela vai usar.
O problema
ela vai falar, eu te dei todo o material e você não fez do jeito certo. Uhum, a culpa não é minha.
Cara, eu sou muito agressivo. Na hora que eu tô fazendo uma venda, eu falo pra pessoa, a mãe do aluno, ou pro próprio aluno, falo assim, ó, você não sabe... peguei. Você não sabe nada de inglês? Não, não sei. Eu te garanto que em 60 minutos comigo, você vai falar inglês. E aí, eu faço aquela aula que vai encantar o cara. Porque ele, de fato, ele não sabe nada, nada, nada. Quando ele sai da minha primeira aula, depois de 60 minutos, falando coisas que ele bebe, coisas que ele come, usando expressões de obrigado, por favor. Cara, pra ele fica maravilhado. E aí, eu mostro pra ele o seguinte, ó. Esse daqui, esse conteúdo, você fez em 60 minutos, em uma aula. Me dê 10 aulas. Me dê 20 aulas e vê como que você vai avançar, o quanto você vai evoluir, aula após aula. Mostrando para o aluno que a responsabilidade é dele, entendeu? Eu tô com o conteúdo, tem um conteúdo muito foda e depende dele dominar isso. Então, eu acredito que é interessante você dividir essa responsa com o aluno e deixar bem claro de que o método funciona, ele viu que funciona, ele vai falar assim, cara, não vejo a hora da segunda aula. Ele sai daquela já querendo que a segunda começasse imediatamente, entende? Então, eu acho que esse é o maior caminho para motivação. Melhor até do que falar assim, ah, em 3 meses você aprende. Eu falo assim, ó, em uma aula. Porque, porra, você vê uma propaganda, aprende inglês em uma aula. É zoeira pra caramba. Mas você faz 60 minutos com o aluno e faz ele falar, ele fala, caramba, falei mesmo. É isso, funciona, entendeu? Então, eu acredito que é um lado.
A estratégia mais legal, então, não seria falar aprenda inglês em 3 meses, mas a pessoa falar, eu consigo te convencer de que inglês não é tão chato em 3 meses. Eu posso te provar que eu vou fazer você se apaixonar pelo inglês em 3 meses. Ou seja, você não está prometendo para ela que ela vai sair dali aprendendo, mas que você vai tentar mudar o ponto de vista dela de que ela não é capaz e que ela tem ranço por uma coisa que é muito legal.
Então, é porque tanta gente... Honesto, né? Ô, baby, tanta gente já vendeu fluência em 3 meses que ficou um termo muito demonizado, se você parar pra pensar.
Ainda
ficou
bem,
tão, né? Sabe? A galera não cai mais nessa, não adianta. Eu acho que o negócio é realmente esse. Vou te provar que você é capaz e já era. Esquece o tempo, esquece tudo e só mostrar pra pessoa que ele pode, né? Eu acho que essa é a jogada.
É legal, cara. É legal demais, cara.
Bom, então eu vou trazer mais um mito aqui. Esse mito vai vir dela. Deixa eu ver se ela está aqui. Beatriz Caparuso, choose a number, girl.
Number 6.
6. It's gonna be me, okay? Okay, alright, alright.
Just a second.
Bia, you can only learn English if you have a special gift. By gift, I mean dom, okay, pessoal? Dom. What do you have to say about that, Beatriz Caparuso?
Realmente é um mito, porque assim, primeiro que se a pessoa tem um dom, ela não nasce sabendo que ela tem, ela descobre que ela tem com o passar dos dias, né? Uh-huh. E mesmo assim, tipo... Às vezes tem pessoas que têm mais facilidade, mas eu não acredito que seja tipo dom. Tem pessoas que têm mais facilidade e outras mais dificuldade. Mas isso não é um empecilho para que a pessoa aprenda, entendeu?
Fato, fato. Gostei. Gostei do seu ponto de vista. Porque muita gente fala assim, ah, eu tenho muita dificuldade, inglês não é para mim. Se ela colocou isso aqui na cabeça dela, amigo, dificilmente outra pessoa vai conseguir mudar isso. Muito raramente ela vai conseguir.
É uma coisa, assim, que tipo, não tem como explicar, né? Muito manipuladora. Então, vai muito do que a pessoa acredita. Se ela realmente acredita que ela não consegue, ela não vai conseguir. Então, vai muito do psicológico da pessoa. Tem que...
Mas eu pensava assim.
Mas hoje você pensa, Lores?
Não, eu tenho dificuldade. Eu sei que eu tenho bastante dificuldade com o idioma, mas hoje eu não penso assim.
Então faz como o Naruto. Na época se você tem dificuldade, você tem que saber que o trabalho duro supera o gênio, tá? Porque se você trabalha pra valer, tipo assim, você sabe da sua dificuldade, mas você tá disposta a aprender, tá? Então você vai fazer duas vezes mais, três vezes mais do que aquela pessoa que tem o dom ou a facilidade, entendeu?
E às vezes a pessoa que tem o dom, ela acaba se acomodando nisso e ela para de buscar porque, ah, eu tenho facilidade, então eu não vou atrás. E aí depois, quando ela vai ver a pessoa que tem dificuldade, já passou ela porque a que tem dificuldade teve que correr atrás e pesquisar mais, sabe?
A corridinha da lebre e da tartaruga, esse esquema aí, né? Uhum, muito
na
bom.
Na época que eu fiz o curso, porque eu fiz um curso aqui tem uma escola de idiomas pública.
Uhum.
E lá tem inglês, francês, espanhol e algumas unidades tem o japonês.
Uhum.
E são 6 anos de curso. E quando eu comecei lá, eu comecei no inglês. Não queria, fui obrigada, mas com 14 anos eu não mandava em mim, então eu fui obrigada. Mas assim, tipo, na hora que tinha as participações, eu queria morrer, mas eu não queria falar.
Nossa, tenso, hein? Tenso. Aí fica difícil desenvolver, né, Loris?
Exatamente. Prova oral, nossa, era o fim do mundo pra mim.
Eu imagino. Eu tenho alunos que abominam inglês até hoje, mas eles fazem porque sabem da importância. E aí é muito mais difícil pra essa pessoa aprender. Porque na cabeça dela, ela já tá falando, eu não consigo. Eu tô fazendo porque eu tenho que fazer, mas eu não consigo.
Isso mata,
cara.
Pois é, aí eu cheguei até o penúltimo semestre... Aí eu acabei reprovando e aí já estava no avançado, né?
Uhum.
Acabei reprovando e perdi a vaga por ser escola pública. E aí eu falei, quer saber? Eu não vou fazer isso mais, não. Aí segui, eu fazia já o francês e o espanhol. Cheguei a começar o alemão, mas não terminei. E aí depois eu voltei e falei, não, eu vou fazer porque se algum dia eu precisar do diploma, eu já tenho. Mas fiz fazendo sem, né? Fui levando, empurrando, só para terminar mesmo. Fiz uns 10 anos, de 6 eu acho que eu fiz 10.
Olha lá.
Eu acho
e tá no
que
caminho.
A Laris que falou, acho que foi a Laris que falou, ou a Loris, que tudo é uma questão de dedicação. Essa questão do dom, o pessoal fala muito na questão de música. E o Rose, que tá aprendendo agora teclado, ele é até bom de falar, porque... O pessoal fala que só é capaz de tocar algum instrumento quem já nasce com o dom de tocar música. E não é, né, cara? É aprendizagem e dedicação. Igual, acho que foi a Laris que falou isso daí. Pô, tudo que você tem que se dedicar pra dar certo, né?
Sim. Cara, eu acho que essa questão de dom é impressionante. Porque, assim, eu não acredito muito nisso. Sou meio cético com isso. Porque o problema de pensar em dom é que, na maioria das vezes, ele te atrapalha, não te ajuda. Ninguém fala assim, cara, velho, me motivei a estudar piano, eu tenho dom. É sempre o contrário. Cara, fulano tem o dom e eu não tenho o dom.
Então nem vou.
Entendeu? O dom, ele é sempre pra não te colocar...
Mas aí, ô Juan, o que que acontece? Junta você que acha que não tem o dom e que tem uma dificuldade com aquela habilidade, e aí vem outras pessoas e ajudam a perpetuar isso e falam, não, realmente, isso não é pra você.
Sim.
Tem eles, hein? Aí, tem eles, hein, Loris?
Então já tem isso na cabeça, só confirma ali, beleza, já inicia.
Se tipo meia dúzia, três pessoas estão falando que eu não tenho, é porque realmente eu não tenho, então eu não vou nem tentar.
Não, tem pessoa que ouviu isso de uma segunda fonte e já era. Fala assim, ó, para que tá feio, vai, tá? Aí você já, beleza, então eu vou parar, sabe? Infelizmente tem pessoas que não precisam de duas ou três.
Falando então, teu dom, Rogério Senna em bater falta. Ninguém viu tanto que o cara treinou, ralou e apanhou pra poder bater falta igual ele bate falta, né, cara? Ninguém vê, é o que o pessoal fala. A galera vê as peças, vê as cachaças, mas não vê os tombos, né? O pessoal vê só a parte boa do negócio. Ah, ele tem dom, mas não vê o tanto que o cara rala sozinho pra chegar ali, né, cara?
É sempre assim.
Só vê o resultado e fala que foi sorte.
Pois
é. Nossa, já ouvi muito isso. Oh, você tem sorte, hein, velho? Caraca, eu tenho mesmo. Eu faço a minha sorte acontecer.
Eu acho que a gente tem um exemplo aqui, meio que contestar esse mito do dom aí, a própria Luana. Você lembra, Edu, quando a gente discutiu um montão com a Luana? Que ela fala assim, não, mas porque o Juan, o Du, eles têm tipo o dom para dar aula, entendeu? Então, se fosse eu, não conseguia. Hoje em dia ela tá dando aula.
Legal demais.
É, que não.
E aí? Entendeu? Então agora você tem o dom, você ganhou agora, depois...
Tudo é treino, velho, tudo é treino, tudo é treino.
E aí eu só queria, para finalizar...
Ô Juan, mas isso aconteceu comigo na faculdade. Eu fiz faculdade de educação física, eu não lembro qual a matéria que eu fiz, mas eu lembro que o professor passou um trabalho que cada aluno tinha que dar uma aula para a turma. Uhum. E eu tive muita dificuldade com isso. E aí, no final, o professor falou assim, realmente você não tem o dom para dar aula, você não tem o dom para ser
Nossa,
professor.
Nossa, é isso?
Pode ver que foi o senhor W. Foi o senhor W que era professor dela na época.
E eu tenho uma outra experiência melhor ainda, que eu dou aula para a Luciana Palaura. Eu geralmente não participo aqui, mas ela também está no clube. E aí ela falou que ela ficou bem traumatizada quando ela estava fazendo aula em uma outra escola, nem sei o nome. E ela falou que tinha um professor gringo e tal, e nas aulas de conversação, então sabe que assim, a aula de conversação já deixa a maioria dos alunos assim, com o pé atrás, né?
Tenso.
Com o pé atrás demais, e o professor era gringo e tal, entendeu? Só que olha a tática, olha, é isso que eu chamo de didática. Porque qual que era o esquema? Tinha lá uma aula de conversação, um desafio de conversação. Quem não conseguisse, adivinha o que fazia? Pagava uma prenda, querido. Ficava um mico, entendeu?
Super motivacional.
Não, a pessoa ela já entra pagando um mico na aula de conversação, e ela não consegue, ela paga outro mico, entendeu? E o professor era gringo e tal, falou, nossa, ela queria morrer nessas aulas de conversação.
Certeza que ela ia voltar, né?
Porque eu já era tímida, e aí depois disso, ainda se eu errasse, eu pagava um mico, nossa. Aí eu fiquei bem pasmo com esse método um pouco... diferente
do ortodoxo.
O gringo, enfim, acho que ele achou que ia ser dinâmico, né? Acho que ele achou que ia ser divertido, assim, uma aula mais dinâmica, mas na verdade não, né?
Deixou foi traumatizante.
Exato. Mas,
escolhe outro VPFI, pode ser o Anderson ou a Denise Lime, para escolher mais um mito aí.
É verdade, ela tá tão quietinha.
Ah, mas o Anderson...
Eu escolhi o Anderson.
Ah, o Isaac, é verdade, é que você falou e Anderson, é verdade. Tem o Isaac e a Denise Lime. Ah, puxando o saco só porque dá aula pra filha dela, fica aí, viu?
Pode ser também, pode ser também.
E aí, Denise?
E aí, tá pra escolher um número?
Yes, de 1 a 8, tá? Sem ser 1, 4, 5 e 6.
8.
E aí, Juanzinho?
Muito bem, então anota aí. Now Google Translator exists. We don't need to learn English anymore.
E aí, Denise Lime, o que você tem a falar sobre essa frase aqui, minha amiga?
I don't agree. Disagree, né? Disagree?
You disagree? Yeah, totally.
My dog, Malu fala isso, né? Ah, pesquisando no Google, tem no Google e tal. Mas a gente não deve usar o Google como uma fonte a mais, né? Mas ele não deve
como substituir uma muleta, né? Seria uma muleta.
Né? Uma coisa não substitui a outra, né?
Já tiveram alunos perguntando pra mim, Denise, tipo assim, ô teacher, você tem escola de inglês, né? Você não tem medo dessas tecnologias que tá avançando tanto, que você fala com a Alexa como que fala tal coisa, ela te responde em inglês? Você não acha que sua escola vai acabar? Que as pessoas não vão querer mais aprender inglês e tal? E de verdade, gente, de verdade, eu não acho. Pode haver sim uma diminuição? Pode, dos mais preguiçosos. Mas isso vai trazer mais qualidade para o nosso trabalho. Porque, de fato, quem vai estar dentro de uma sala de aula, quem vai estar nessa dinâmica aqui, é quem de fato quer aprender, entendeu? Então, cara, quando a tecnologia te virar as costas, ela der uma pane, você tem que estar pronto. Você não pode ficar 100% dependente disso. E aí a galera não entende isso. Eles, em vez de usar isso como um a mais, eles usam como única opção. Então, pra mim, isso que você falou faz todo sentido, de verdade.
Seria o mesmo
até
que não precisa aprender geografia porque tem GPS.
Né? Exato.
Ah, e até porque se a pessoa for trabalhar e for exigido em inglês, ela não tem, não vai ter condições de ficar o tempo todo falando com o Google Tradutor, né? Se ela tiver que se comunicar, se ela tiver que fazer uma tradução, alguma coisa, não, não existe isso.
Tá louca, ela vai levar a Alexia com ela, Loris, tá doida? Ela vai levar a Alexia.
Você já virou aquele programa 90 dias para casar? Que são os americanos que namoram pessoas de outros países. É a coisa mais ridícula do mundo, eles se comunicando com esses aplicativos de tradução. É muito esquisito, é muito esquisito.
Eu imagino.
E não se entende, dá cada briga terrível.
Na boa, hein?
É ridículo, imagina, você tá no trabalho e... Ai, peraí, vou colocar aqui o...
É, eu só concordo, assim, eu concordo assim, por exemplo, você vai visitar um país, um local, um ponto turístico, existem pessoas que, mais velhas que realmente não falam o idioma daquele país, então precisa daquele aparelho para poder entender o que está acontecendo. Agora, mas isso é uma coisa que acontece de vez em quando, não para você usar no seu dia a dia, né?
Situações isoladas, né, Lars?
É, não tem como.
Ô, baby, escolhe o Isaac agora para ele falar
seu.
Um mito aí.
Pode escolher, ele é seu.
No brother, man Isaac, the number.
Number seven.
Seven, baby.
Baby.
But Isaac, there is only one way to learn English.
And then Isaac.
What's your opinion about it? Is it true that there is only one way to learn English? You go to school, listen, repeat, and now you speak English.
I don't agree.
No. Give us your opinion. Talk about
at VPFI, for example, at VPFI, you have a lot of ways to learn English.
Totally. Totally. I like when the guys make a merchandising in the middle of the class.
Like you,
I love it.
What's the best way to learn English for you? Especially for you.
For me, what it works a lot, it's practicing listening and speaking.
Oh, podcasts. I love it.
I'm really addicted to podcasts.
So am I, for sure. Okay.
But I think there is a lot of ways to learn English. I know people that learned English just by watching Friends. Mm. Is that possible?
I love.
Everything is possible, right? Just listening to radio.
Yeah. There are people that learned English just watching Friends or another series of TV shows. I don't know. But there are also people that can learn English by listening to songs in English.
Yeah, you are right, man. There are thousands of ways. And we can mix many different ways to learn English and improve more and more, right?
Yeah. There is only way to learn
English. Yeah, there are a lot of people that are for about 4 years in an English school and don't know how to speak English.
Truth. Totally. It happens.
So,
guys, I am going to reveal. Eu vou revelar aqui para vocês os dois que não foram escolhidos, que foi o 2 e o 3, ó. O 2 e o 3 aqui nós tínhamos. O pilar principal da fluência é a gramática. E o terceiro, eu sei inglês, eu só não consigo falar, entendeu? Então, assim, a gente poderia esticar isso aqui até 8:30, que eu acho que ainda seria curto pra gente falar sobre esses dois que ficaram pra trás.
Cara,
mas
você não botou o mito do... Porque eu tô entrando numa representação aí agora pra vender um chip. Que você instala ele na sua mente e aí você automaticamente sabe falar inglês. Ainda bem que você não botou esse mito aí, porque senão você atrapalha minhas vendas.
Ó, eu vou fazer o seguinte, eu já vou deixar pronto pra semana que vem, na próxima quarta, que eu vou estar lá no VPFI com os meninos, a gente vai fazer uma aula parecida com essa daqui. Eu trouxe 8 mitos hoje. Na próxima aula, vocês vão trazer mitos e a gente vai debater sobre esses mitos aqui. Porque eu garanto que vocês têm pelo menos mais 2 ou 3, cada um aí, pra gente falar a respeito. Propagandas que a gente já viu na internet, coisas assim que você fala, mano, isso aqui é um absurdo, não é possível que alguém escreveu isso aqui, que alguém acredita nisso aqui. Então, na próxima aula, vai ser uma aula feita por vocês, onde a gente vai compartilhar as nossas opiniões, como a gente fez hoje. Só que todas as crenças, todos os mitos irão de vocês, combinado?
A gente até pode colocar mitos e verdades, aí a gente discute se é ou não é.
Boa, boa. Isso daqui vai virar um episódio de podcast, vai estar disponível para vocês já amanhã cedinho, inclusive a Isaac, na hora que você for trampar, já vai estar para você curtir de novo essa aula aqui pra gente... sabe? Porque quanto mais a gente ouve esse tipo de coisa, mais a gente se convence de que, de fato, não tem um jeito só de aprender inglês, sabe?
Sobre o último tema que a gente falou, sobre ter apenas uma forma de aprender inglês, e o Isaac diz que ele gosta bastante de ouvir, de falar e tal, eu acho que todo mundo que tá aqui hoje poderia colocar lá no grupo a forma que você estuda inglês. A Loris, a Laris, todo mundo, a Denise, e colocar ou em áudio, ou escrito, falar, eu o jeito que eu mais gosto de aprender inglês é assim. Pra gente
então, vamos...
ter a opinião de todo mundo lá no grupo.
Vamos fazer o seguinte, baby. Vamos fazer o seguinte. Quem mandar no grupo, tá? Quem manda no grupo a forma que gosta de aprender inglês, o que mais funciona pra vocês, já ganha 5 Pix tickets pra próxima aula já. Fechado?
Em inglês, né? In English.
In English. In English, sure.
Vai ser escrito ou falado, já é. Ó.
Exato.
Lori já tá até mandando aí já, ó. Falou que vale pizza.
Ó. Só tem um número de telefone,
vamos,
né?
Vamos fazer o nosso sorteio aí, Pix Ticket, porque passou um pouquinho, mas essa aula, eu acho que a gente poderia prolongar ela até 8h30, que ainda seria curta. É o tipo de aula que não acabaria nunca, né, se a gente continuasse aqui. Então, puxem um papel aí pra mim. Oi?
Seu aqui.
Tô sentindo que quem vai ganhar isso aqui hoje, cara, é o Anderson. Faz tempo que ele não leva, ó. Lá. Faz tempo que o Anderson não leva pra casa. A Bia já cansou de ganhar já, que ela falou que uma vez pra ela já tava suave já.
Já deu miojo.
Já deu miojo, verdade.
Deixa eu
e aí, gente, façam suas votações. Denise, Lime, Larry, se vocês puderem abrir a câmera aí pra fazer a votação. É só votar 1, 2 ou 3, ou no chat.
Fecha a tela de compartilhamento aí, Du.
Deixa eu fechar, peraí.
É verdade.
Pronto.
Não votem no Baby.
Bom, a Bia já jantou, não vai precisar hoje de comprar a janta, então.
Hoje eu já jantei.
Caraca, tá todo mundo votando no Juan.
Anderson votou 2, Denise 2, Loris 2.
Ninguém vota no
Lari.
Tem 3-2 aqui, 1-3, 1-1, falta só a Laris. 1.
A Laris votou no 1 também.
Ganhei, fui eu. O 2 teve 3 votos, então já era.
Baby,
revela aí quem que você tinha tirado.
Aí, ó, queima a língua aí, Loris. Queima a língua aí.
Quem que é?
Nossa, falei, nossa, Baby, véio. Nunca mais.
Tá maluco, só dá o Isaac.
Mano, ninguém vai escolher, mano.
O Juanzinho tirou. Bia!
Eu tinha votado
bem. E vamos ver quem que eu tirei, porque eu não tirei ninguém.
Deixa.
Ixi. Ai, ai, ai. Ixi, ó, cara, velho. Quer ver ele desconectar a câmera? Quer ver? Ó.
Não vou ver, eu não sei se tá invertido, se não tá.
Isso aí. Rapaz, mas ficou. Oh!
Loris! Oh, é marmelada.
A do mês chegou.
Finalmente, velho. Finalmente chegou a vez dela.
A do mês chegou.
Aê, Loris. Olha que maravilha, tá vendo? Deu certinho, amiga. Ó.
Tá vendo?
Já vou mandar. Passa seu Pix aí pra nós, tá?
Ô, Isaac, sinto muito, cara, mas ninguém nunca mais vai levantar o dedinho, velho. 7 semanas seguidas já.
Tá foda, hein? Tá sendo difícil pra eu e pro Du acreditar nisso aí. Não adianta pra vocês.
Cara, eu vou começar a gravar o processo de cortar, colocar os nomes, pra mostrar.
Mano, você já deixou meu papelzinho atrás do dedo aqui, assim, ó. Colar.
Certeza. Eu vou começar a gravar todo o processo e pôr. depois para ver que não é falsa, cara. É impressionante.
Tô mandando, tô entrando no Nubank aqui para mandar para Loris. Enquanto isso, todo mundo vai no grupo do VPFI Forever. Vai lá no grupo do VPFI Forever rapidinho. Vê o que que acabou de, o cara acabou de mandar para mim. O quê? Ficou travado minha voz, hein? Loris, tá chegando aí, amiga. Pera aí. Cute. Ai, gostei, cute.
Topzera, hein, meu?
Você viu, amigos? Então aguardem aí que as novidades estão chegando. Ô, Loris, vê se seu celular tremeu aí, minha amiga, pra gente fazer a foto final aqui de conclusão de aula. Sentiu? Tá tremida aí?
Não, senhor. Sim, pode mandar de novo.
Pode mandar de novo, porque tá maluco.
Ela é esperta, gente.
Essa Loris é...
É que foi desviada pra um
deputado. Ô, Loris, abre a câmera aí, Denise Lime, abre a câmera aí pro print screen final aí, o screen shot, please. Cadê a Denise Lime? Cadê a Loris? Loris? Loris?
Eu tô pelo computador, esse computador ali não tem webcam.
Ei, meu Deus, então tá bom, mas a Denise Lime tá aí, Denise Lime. Ah lá, sabia que ela tava aí.
Dormindo!
Cadê sua baby? Chama ela pra foto aí, amiga. E, então, ó, atenção. Olá, baby do Anderson tá ali também, ó. 3, 2, 1. Ah, deixa eu ver, peraí, não se movam não, porque eu tirei print screen aqui, mas não é sempre que funciona, sabe?
Ah, tem recurso dando. Vamos tirar de novo, porque acho que eu coloquei o da Loris duas vezes, cara. Pera aí, vamos tirar de novo.
Certinho.
Vou te pegar. Oi, na saída, Claire. Baby.
Oi, fala aí, galera. Tudo bem?
Eu vou te pegar na saída.
Não teve recurso, não teve ninguém falando recurso.
Muito engraçadinho.
Quem veio aqui terminar a aula com vocês aqui, ó. Hello, Pips.
Hello, tem que
tirar outra foto.
Ô, gente, então, ó, eu agradeço vocês pela presença de vocês, né, Mary Claire? E quarta-feira que vem a gente vai estar junto de novo pra terminar essa aula aqui, combinado? Espero que todos vocês estejam aqui, porque essa aula foi top. Deixo pra vocês um super beijão, manda um beijo pra eles, Má. Ah, um beijo pra vocês. Falou, galera, see you next
Have a great night.
Good night.
Bye-bye.